Buenas, guapo, guapa, ¿qué tal estás? Soy la profe Thais y estoy muy contenta de estar aquí en un episodio más del Walk and Talk. Hoje nós vamos trabalhar uma conversa entre nativos que você já estudou na sua classe de diálogo. Ela se chama Expressando Preferências. É bem importante que você já tenha assistido a sua aula de diálogo, tá? Caso você ainda não tenha feito isso, pausa aqui, vai lá ver e depois você volta pra gente praticar. Como nessa aula você tem várias explicações legais sobre essa conversa, a gente vai trabalhar mais a sua compreensão e a sua fala. Então, nada de ficar só me ouvindo, você tem que soltar a voz. El tema de hoy me encanta. Esas personas hablan sobre restaurantes. ¿A ti también te gusta comer fuera? Entonces, cierra los ojos, pon atención al diálogo y a continuación vamos a ver cada oración suya.
¿Ya has probado aquel nuevo restaurante que abrieron el mes pasado en el centro de la ciudad? Me gustaría probarlo.
Sí, estuve allí la semana pasada.
¿Qué te pareció la comida?
Me gustó, pero no me pareció espectacular. El Sombreros me ha parecido mejor.
Nunca me ha gustado la comida mexicana. Me da gases.
Vaya, pues puedes eliminar también de tu lista el Tequilas. ¿Y aquel sitio indio que está cerca de tu casa?
¡Uf! Aquel sitio es horrible. Fui hace un par de semanas y la comida estaba fría.
¿Y el japonés que está en la plaza del ayuntamiento?
¡Por Dios! ¡Qué bueno está! Me encanta. Incluso he ido a comer ahí esta semana.
A mí también me encanta. El personal es muy atento. Creo que recientemente han publicado un reportaje sobre él en el periódico y por eso suele estar a tope. Hay que ponerse en la cola para conseguir entrar un viernes por la noche.
Ya lo sé, he tardado una hora para conseguir entrar. La próxima vez intentaré reservar por teléfono.
Vale, bien. Ahora que ya has escuchado la charla, a practicar. A primeira frase é de uma mulher que já começa com uma pergunta e uma informação sobre uma preferência dela. ¿Ya has probado aquel nuevo restaurante que abrieron el mes pasado en el centro de la ciudad? Me gustaría probarlo. Que significa, você já provou aquele novo restaurante que abriram mês passado no centro da cidade? Eu queria provar. Me diz como é que ficou, você já provou, na frase dela. Como ela usa a palavra já e não especifica o momento do passado, a gente usa esse passado composto. ¿Ya has probado? Pergunta de novo. ¿Ya has probado? Bien. E aquele novo restaurante, como se diz? Se diz aquel nuevo restaurante. Atenção ao som do L. Aquel. Repete. Aquel nuevo restaurante. Agora fala comigo essa parte da pergunta. ¿Ya has probado aquel nuevo restaurante? Para especificar qual restaurante é na pergunta, ela diz que abrieron el mes pasado. Fala para mim, que abriram no mês passado. Cuidado com esse abriram, é abrieron, com IE, abrieron. Vai lá, tenta depois de mim prestando bastante atenção na pronúncia. Que abrieron el mes pasado. O marcador agora é um tempo que já acabou, el mês passado. Por isso, ela usa esse passado simples. E no mês passado é só el mês passado. Vamos lá de novo, então. Que abrieron el mês passado. Estupendo! Me faz essa parte da pergunta agora. Você já provou aquele novo restaurante que abriram no mês passado? Mais uma vez depois de mim. ¿Ya has probado aquel nuevo restaurante que abrieron el mes pasado? Mas se essa mulher está na cidade grande, pode ser que tenha mais de um restaurante novo por lá. Assim, ela diz onde fica o restaurante. En el centro de la ciudad. Fala você agora. Cuida dessa pronúncia aí. Tem um U na palavra cidade, é? Ciudad. Tenta falar depois de mim. En el centro de la ciudad. O en e o el parecem até uma palavra só na fala, né? En el. Bora lá mais uma vez. En el centro de la ciudad. Perfecto. Quer tentar fazer essa pergunta inteira? Eu espero que sim, porque é isso que eu vou propor agora. Se concentra e repete. Já has probado aquele novo restaurante que abriram el mês passado en el centro de la ciudad? ¿Ya has probado aquel nuevo restaurante que abrieron el mes pasado en el centro de la ciudad? ¡Fantástico! Y para fechar, ella faz un comentario. Me gustaría probarlo. Prevenida, né? Quer saber se a outra pessoa já foi para tirar as informações importantes ali. Repete essa fala, então. Me gustaría probarlo. A que se refere esse lo mesmo? Eu sei que você viu nossa aula de diálogo. Vou contar até 5 aqui para você pensar na resposta. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, esse lo se refere ao restaurante, certo? Fala uma última vez, então. Me gustaría probarlo. Vamos supor que ela estivesse falando sobre uma confeitaria, una pastelería. Que partícula você colocaria depois do probar? Seria la, porque pastelería é uma coisa no feminino. Reforça aí. Me gustaría probarla. Así es. E a outra pessoa, que é um homem, responde o seguinte. Sí, estuve allí la semana pasada. Como ficou eu estive? Estuve, com esse V, com um som de B, mas um B mais fraco, que a gente só aproxima os lábios para falar. Estuve. Tenta falar comigo. Estuve. Muy bien. Agora, mais um pedaço dessa resposta. Me diz como ficou. Sim, eu estive lá. Foi assim, ó. Sí, estuve allí. Tenta falar. Sí, estuve allí. E na semana passada, como é mesmo? La semana passada. É esse marcador de tempo que faz ele usar esse passado simples, estuve, vale? Essa palavra passado, passada, sempre indica que esse tempo já acabou, já estamos em outra semana, outro mês, enfim. Solta a voz agora e traduz essa frase dele inteira. Sim, eu estive lá na semana passada. Mais uma vez. Sí, estuve allí la semana pasada. Guay! Quando você pergunta se alguém já foi a algum restaurante, você quer saber sobre o quê? A comida, claro. Escuta a pergunta dela. ¿Qué te pareció la comida? Que é, o que você achou da comida? Como ela disse, o que você achou? Ya! Em português, as perguntas começam com o que, mas em espanhol é que. Assim, direto mesmo. Fala pra mim, que te pareció? Lembrando que parecer é usado para expressar opinião, como o nosso achar e o parecer também. Completa essa pergunta. Fala como fica o que você achou da comida. Bien! De novo, que te pareció la comida? Yeah. Presta atenção no que ele disse. Me gustó, pero no me pareció espectacular. El sombrero me ha parecido mejor. Ele fala assim. Eu gostei. Fala isso em espanhol. É me gustó. Fala comigo. Me gustó. Pelo jeito, ele não achou que o restaurante é grande coisa, porque depois desse eu gostei veio aquele mas, que foi mas não achei espetacular. Como ficou essa frase em espanhol? Isso é espectacular, com esse C no meio, espectacular. Treina aqui comigo. Pero no me pareció espectacular. Outra vez. Pero no me pareció espectacular. E aí ele diz que achou os sombreros, que é o outro restaurante melhor. El Sombreros me ha parecido mejor. Repete para mí el nombre de ese restaurante. Sombreros. Agora, o Sombreros, que é El Sombreros. De novo, o parecer é usado para expressar opinião, o que ele achou. Fala comigo. Me ha parecido mejor. Bora lá juntar as duas partes. El Sombreros me ha parecido mejor. Outra vez, para você gravar bem. El Sombreros me ha parecido mejor. Estupendo! O Sombreros é um restaurante de comida mexicana, então ela faz o seguinte comentário. Nunca me ha gustado la comida mexicana. Me da gases. Como ela usou a palavra nunca, usou um passado composto, me ha gustado. Fala para mim como se diz eu nunca gostei em espanhol. Nunca me ha gustado. Do que ela nunca gostou? Isso mesmo, la comida mexicana. Lembre-se que apesar de escrevermos com X, dizemos México, mexicano. Fala de novo, la comida mexicana. Agora é para dizer toda essa primeira parte da fala dela. Eu nunca gostei de comida mexicana. Nunca me ha gustado la comida mexicana. Eu gosto de comida mexicana, mas sinceramente só uma versão mais leve dela, porque eu não aguento muita pimenta, não. Tem algum tipo de comida que você nunca gostou? Agora é a sua vez de falar. Use essa estrutura, nunca me ha gustado la comida, e me conta. Vamos lá. Nunca me ha gustado la comida. Vale, muy bien. E ela diz que não gosta porque dá gases. Como ela diz isso? Muito parecido mesmo. Só toma cuidado com essa pronúncia do S, que soa como os dois S's do português. Gases. Fala depois de mim. Me da gases. Isso é isso. Bom, então é melhor ela evitar comida mexicana mesmo, né? E já que o amigo dela tá nessa de dar recomendação, ele aconselha. Vaya, pues puedes eliminar también de tu lista el tequilas. Esse vaya é uma interjeição, então o significado depende muito do contexto e do tom de voz. Em português, seria algo como poxa ou o nosso famoso eita. Fala comigo, vaya. Outra vez, vaya. Yeah. Bom, já que ela não come comida mexicana, ele aconselha que então também pode tirar o tequilas da lista dela. O restaurante que tem esse nome, tá? Não a bebida. Você ouviu ele dizer a palavra então em espanhol? Não? É que ele usou pues. A gente não traduz as coisas ao pé da letra. Em espanhol é comum usar o pues com essa função. Fala essa palavra depois de mim. Pues. Muy bien. Agora completa essa frase para mim em espanhol. Então você também pode tirar. Pues puedes eliminar también. A ordem ficou um pouquinho diferente, mas é assim mesmo. Agora me diz como fica da sua lista. Ficou de tu lista, porque é um diálogo mais informal. De tu lista. Vamos juntar essas palavras e dizer. Pues puedes eliminar también de tu lista. E por fim, completar com o nome do restaurante. O Tequilas. Isso aí. El Tequilas. Bora lá para finalizar essa parte da fala dele. Pues puedes eliminar también de tu lista el tequilas. Agora com aquele poxa antes. Vaya, pues puedes eliminar también de tu lista el tequilas. Vamos fazer um exercício agora. Aqui entre a gente, tem algum lugar aí na sua cidade que você diria para alguém tirar da lista? Se eu fosse aí conhecer a cidade, como você falaria para mim? Você pode tirar o tal lugar da sua lista. Eu não vou falar o nome de nenhum lugar, né? Mas a estrutura é assim. Fala depois de mim. Puedes eliminar el tal lugar de tu lista. Maravilha! Você acha que ele vai ficar só falando o que ele acha? Claro que não! Ele também quer saber sobre um lugar e pergunta. E aquele sitio lindo que está cerca de tu casa? Como se diz lugar em espanhol? Isso mesmo! A sílaba ti em espanhol é sempre ti, não é ti, tá bem? Então é sitio. Fala de novo, sitio. Também pode dizer lugar? Pode, mas usar sitio é muito comum, viu? Pensando nisso, me diz como fica essa frase. E aquele lugar? E aquele sitio? Esse lugar é indiano. Indo, como ele fala. Repete, por favor. E aquele sitio indo? Outra vez. E aquele sitio indo? E como você falaria a localização desse lugar, que fica perto? Isso é. A gente usa o estar, que está cerca. Perto da onde? Da sua casa. Me fala isso em espanhol. De tu casa. Conversa informal, então, de tu casa. Agora me pergunta em espanhol. E aquele lugar indiano que fica perto da sua casa? Bien! Novamente. E aquele sitio lindo que está cerca de tu casa? Para fechar agora. E aquele sitio lindo que está cerca de tu casa? Maravilha! Olha só o comentário que ela faz sobre o lugar. Uf, aquele sitio es horrible. Fui hace un par de semanas y la comida estaba fría. Eles não estão com muita sorte com restaurantes, né? Eu, hein? No comecinho, ela disse, uff, que também pode dizer muita coisa, depende do tom e do contexto. Nesse caso, indica uma aversão, como se fosse credo, sabe? Aí ela diz, aquele lugar é horrível. Como você diria aquele lugar? Ó a pronúncia do L. Aquel, aquel sitio. É horrível. Me fala isso em espanhol. Es horrible. Com esses dois R's vibrantes e fortes mesmo. Es horrible. Bora lá, solta a voz e diz tudo isso aí. Foco. Credo, esse lugar é horrível. Uf, aquele sitio es horrible. De novo. Uf, aquele sitio es horrible. Ela diz isso porque ela foi há umas duas semanas, mas ela diz isso da seguinte forma. Fui hace un par de semanas. Repete. Outra vez. Fui hace un par de semanas. Ela foi e o que aconteceu? A comida estava fria. Como é que se fala isso? Já. Agora fala depois de mim. E la comida estava fria. Agora me diz em espanhol. Fui há umas duas semanas e a comida estava fria. Fui hace un par de semanas y la comida estaba fría. Agora um desafio para você. Ela disse que aquele lugar é horrível, horrible. Mas e se fosse um lugar maravilhoso? Como você falaria, aquele lugar é maravilhoso? Eso es. Puedo usar la palabra maravilloso. Aquel sitio es maravilloso. Mas essa é a nossa frase. No diálogo, ela disse que era horrível mesmo. Que coisa, né? O amigo insiste e pergunta sobre outro lugar que fica perto da Praça da Prefeitura. Como é que se fala Praça da Prefeitura? Se diz Plaza del Ayuntamiento. Fala comigo. Plaza del Ayuntamiento. E que fica na Praça da Prefeitura? Que está en la plaza del ayuntamiento. Bien, lembra que o estar localiza. Então me faz essa pergunta dele em espanhol. E o japonês que fica na praça da prefeitura? Repete comigo. E el japonês que está en la plaza del ayuntamiento? Mais uma vez. E el japonês que está en la plaza del ayuntamiento? Meu Deus do céu, que será que ela achou desse restaurante japonês? Vamos ver. Ela diz, por Dios, que bueno está, me encanta, incluso he ido a comer allí esta semana. Me fala como ela disse, meu Deus. Agora depois de mim, por Dios. E é muito bom, ela falou, que bueno está, sua vez, que bueno está. Agora junta as duas coisas, meu Deus, é muito bom. De novo, vamos lá, por Dios, que bueno está. Finalmente um lugar bom nessa conversa. E como é bom, ela disse que adora. Como foi? Bien, foi assim, fala comigo. Me encanta. Perfeito. E aí, ela dá a seguinte informação. Incluso he ido a comer allí esta semana. Você prestou atenção como eu disse lá? Foi allí. Repete comigo. Allí. Aí você me pergunta, profe, mas não tem allá? Tem. A diferença é que allí é mais específico, tá? Então, vamos para o começo da frase. Inclusive, eu fui, ela disse, incluso he ido. Fala você agora. Vale, de novo. Incluso he ido. Foi o quê? Comer lá. Fala depois de mim. A comer allí. Não esqueça da A. A comer allí. E esta semana é bem parecido. Vamos lá. Esta semana. Respira, se concentra e fala comigo. Incluso he ido a comer allí esta semana. A palavra esta indica que a semana ainda não acabou, certo? Por isso, esse passado composto, he ido. Bora lá falar a frase mais uma vez. Incluso he ido a comer allí esta semana. Maravilha! O amigo também adora esse restaurante. Ele diz, eu também adoro. Como ele diz? Foi assim. A mí también me encanta. Se você disse só también me encanta, não tem problema, tá certo também. Só esse me é obrigatório. Mas como foi a forma que ele disse, vamos falar mais uma vez. A mí también me encanta. E aí ele justifica, os funcionários são muito atenciosos. Que ficou assim em espanhol, el personal es muy atento. Sua vez de falar. Outra vez, el personal es muy atento. Personal já deixa claro que é a equipe de pessoas que trabalham lá, os funcionários, beleza? Além de falar desses funcionários atenciosos, atentos, ele fala que lá costuma estar cheio porque recentemente publicaram uma reportagem sobre ele no jornal. Creo que recientemente han publicado un reportaje sobre él en el periódico y por eso suele estar a tope. Me fala como se diz eu acho que recentemente. É isso mesmo. Creo. Repete, por favor. Creo que recientemente. Mais uma vez, foca no recientemente. Creo que recientemente. E publicaram uma reportagem sobre ele. Como fica? Como é recientemente, a gente usa han publicado. Assim, ó, fala comigo. Han publicado um reportaje sobre ele. Reparou que reportaje é uma palavra masculina? Mais uma vez, então. Han publicado um reportaje sobre ele. Estupendo. Agora, junta essas duas partes comigo. Creio que recientemente han publicado um reportaje sobre ele. Onde publicaram? No jornal. Fala isso em espanhol. En el periódico. Isso. Agora me diz essa parte toda. Se concentra e solta a voz. Creo que recientemente han publicado un reportaje sobre él en el periódico. Mais uma. Creo que recientemente han publicado un reportaje sobre él en el periódico. E por isso o restaurante costuma estar lotado. E por isso suele estar a tope. Como eu disse costuma? Isso é, eu disse suele. Repete aí, suele. E estar a tope é uma expressão para dizer estar lotado. Então me fala como fica e costuma estar lotado. Agora isso tudo. E por isso suele estar a tope. Uma última vez. E por isso suele estar a tope. Como está sempre lotado, tem que ficar na fila para conseguir entrar numa sexta-feira à noite. Esse tem que ficar na fila, ele diz de maneira impessoal, ou seja, algo que ele não direciona para uma pessoa específica, é todo mundo. Por isso ele usa o hay que. Fala depois de mim. Hay que ponerse en la cola. De novo. Hay que ponerse en la cola. Tem que ficar na fila para quê? Para conseguir entrar. Me fala isso em espanhol, é bem parecido. Para conseguir entrar. Bien. Que dia isso acontece? Numa sexta-feira à noite. Em espanhol é un viernes por la noche. Sua vez agora, fala aí. Un viernes por la noche. Agora essa parte da frase, para conseguir entrar um viernes por la noche. Se concentra para falar tudo depois de mim. Com bastante calma, respira. Bora. Hay que ponerse en la cola para conseguir entrar un viernes por la noche. Mais uma vez. Hay que ponerse en la cola para conseguir entrar un viernes por la noche. Muy bien. Amiga dele já visitou o restaurante. Ela diz, ya lo sé, he tardado una hora para conseguir entrar. Me fala como é, eu já sei disso. Eso es, ya lo sé. De que maneira ela falou, eu demorei? He tardado. Isso. Vamos completar essa parte. Fala depois de mim. Una hora para conseguir entrar. E agora tudo junto. He tardado una hora para conseguir entrar. Outra vez. Ya lo sé. He tardado una hora para conseguir entrar. Minha nossa, uma hora. Mas eu não fico uma hora na fila de um restaurante de jeito nenhum. E você? Eu acho que ela também não gostou muito, porque ela falou o seguinte. La próxima vez intentaré reservar por teléfono. Então, na próxima vez fica la próxima vez. Fala você agora. Isso é. E tentarei reservar pelo telefone é intentaré reservar por teléfono. Fala depois de mim. Intentaré reservar por teléfono. Agora fala tudo comigo. La próxima vez intentaré reservar por teléfono. Outra vez. La próxima vez intentaré reservar por teléfono. Estupendo! Hoje a gente viu esses verbos com uma estrutura um pouco diferente para expressar gostos e opinião. O gustar, encantar e o parecer. ¿Te ha gustado este episodio? Espero que sí. Vas a escuchar el diálogo una vez más, ¿vale? Estoy segura que vas a comprenderlo como churros, es decir, con mucha facilidad. A ver.
¿Ya has probado aquel nuevo restaurante que abrieron el mes pasado en el centro de la ciudad? Me gustaría probarlo.
Sí, estuve allí la semana pasada.
¿Qué te pareció la comida?
Me gustó, pero no me pareció espectacular. El Sombreros me ha parecido mejor.
Nunca me ha gustado la comida mexicana. Me da gases.
Vaya, pues puedes eliminar también de tu lista el Tequilas. ¿Y aquel sitio indio que está cerca de tu casa?
¡Uf! Aquel sitio es horrible. Fui hace un par de semanas y la comida estaba fría.
¿Y el japonés que está en la plaza del ayuntamiento?
¡Por Dios! ¡Qué bueno está! Me encanta. Incluso he ido a comer ahí esta semana.
A mí también me encanta. El personal es muy atento. Creo que recientemente han publicado un reportaje sobre él en el periódico y por eso suele estar a tope. Hay que ponerse en la cola para conseguir entrar un viernes por la noche.
Ya lo sé, he tardado una hora para conseguir entrar. La próxima vez intentaré reservar por teléfono.
¿Qué tal? Espero que lo hayas comprendido bastante bien. Pues eso, no olvides seguir practicando. Un besillo y hasta luego.